quando as palavras surgem inteiras de
falar com rigor também.
A estreita varanda larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estreita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
Confinamento e aprendizagens. Qual terá sido, em análise mais fina, o impacto nas aprendizagens das medidas dos confinamentos? A comunicação social tem feito eco das preocupações de professores e de associações de pais, a que se juntou um leque variado de especialistas de outras áreas. Adivinham-se. Publicaram-se reportagens, entrevistas, análises. Agora foi a vez de o Ministério da Educação divulgar o seu estudo de diagnóstico sobre o tema, apresentado no início desta primeira semana de abril pelo presidente do IAV, Luís Santos, em conjunto com o secretário de Estado adjunto da Educação, João Costa. Há preocupação. A amostra abrangeu 23.338 alunos dos 3º, 6º e 9º anos de escolaridade e foi aplicado pelo IAV entre os dias 6 e 21 de janeiro de 2021. João Costa, secretário de Estado adjunto da Educação.
Nós tivemos já no ano passado e agora, embora este estudo tome mais os dados do ano passado do que este, mas também neste período, agora do segundo confinamento, muitos alunos que sabemos, até pelos relatos de professores, de famílias, etc., que tiveram perdas efetivas nas suas aprendizagens. Mas aquilo que entendemos é que isto não pode ser algo que se afere a partir de intuições ou de percepções singulares, se quisermos desenvolver medidas de política educativa de âmbito nacional para colmatar algumas falhas que se vão necessariamente encontrar. E por isso fizemos este estudo, um estudo diagnóstico das aprendizagens, uma aferição a nível nacional, embora desenvolvida com caráter amostral, exatamente para saber se em algumas competências que são transversais, que são mobilizadas em diferentes áreas do saber, como é que estavam e como é que estão os alunos portugueses neste contexto em que estamos a atravessar.
E os resultados não foram muito positivos?
Não. Portanto, nós temos dados, portanto, o estudo era feito com a capacidade de termos itens que exploram competências de nível diferenciado, ou seja, desde, por exemplo, na leitura, desde uma extração de uma informação explícita num texto até à ativação de processos inferenciais para se conseguir entender o que se quer comunicar, né? E também numa lógica transversal, ou melhor, numa lógica vertical, ou seja, o mesmo tipo exato de informação a ser aferido no 3º, 6º e 9º ano. Ora, ao fazermos isto, aquilo que nós vemos em termos de resultados é que temos uma percentagem bastante baixa de alunos que atingem os níveis de complexidade mais elevados. Obviamente que isso não decorre só da pandemia, também são as distribuições normais que encontramos noutros resultados de outras provas, mas temos um número muito grande de alunos, em alguns casos em cerca de 50%, que não atingem sequer os níveis de competência mais baixos. E portanto, isso deve ser agora o que nos vai alimentar em termos de reflexão e de estruturação de medidas para os próximos anos letivos, porque alguns destes dados, os efeitos globais desta pandemia, não se prendem só com o que se pode recuperar no imediato, mas sobretudo com as suas consequências para os anos que aí vêm. Ao mesmo tempo, tínhamos associado ao inquérito um questionário de contexto, respondido pelos próprios alunos, que nos permite também traçar um retrato nacional do que foram as condições para estudar à distância, as condições de aprendizagem, os tipos de apoios recebidos, o que é que os próprios alunos sentiram como sendo mais eficaz, menos eficaz, e isso também é absolutamente fundamental. Obviamente não é a única fonte informação. As escolas também têm muita informação recolhida pelas próprias escolas e é com isso tudo junto que nós tentaremos traçar as melhores políticas para o pós-pandemia, aquilo que nós esperamos que seja um pós-pandemia que venha rápido.
Como referiu, estes resultados tiveram em conta o ano passado. Este ano tivemos um novo confinamento, com os alunos a terem aulas à distância. Isto significa que estes resultados vão piorar?
Vamos ver, nós temos várias variáveis que jogam aqui ao mesmo tempo. Repare, nós temos em dezembro, no início de janeiro, que foi quando estes dados foram recolhidos, nós tínhamos já um período inteiro que não chegou a ser presencial. Temos no primeiro período vários casos de turmas que ficaram ou em casa, em isolamento profilático ou alguma instabilidade, mas tivemos aulas presenciais. Por outro lado, neste segundo confinamento, muito fruto do trabalho que tantas escolas, como aqui no Ministério da Educação, em termos de capacitação, em termos de disponibilização de recursos, nós temos no nosso site de apoio às escolas centenas e centenas de recursos de apoio à organização de atividades à distância. Nós temos, em primeiras recolhas, uma clara noção de que a qualidade do trabalho desenvolvido neste segundo confinamento foi bastante superior à do primeiro, porque já havia alguma maestria no recorrer a algumas ferramentas, houve formação, houve organização, tempo para organizar a própria escola. Agora, há dimensões que, de facto, requerem presença. Há dimensões que são muitas vezes subestimadas, mas são absolutamente fundamentais para o sucesso escolar, como competências sociais, emocionais, de bem-estar geral, que acabam por ser prejudicadas neste período de uma forma séria, como têm alertado também professores, encarregados de educação, pediatras, e que nos convocam para termos, como estamos a ter agora, uma retoma do presencial, mas que pode também afetar dados futuros. E por isso é que nós estamos aqui numa abordagem de obter informações a partir de fontes bastante diferenciadas, das próprias escolas, destes estudos aferidos, não é? E com uma escala, nacional, de representantes dos vários setores que constituem as comunidades educativas, exatamente para podermos ter um olhar que é um olhar não centrado apenas nisto ou naquilo, mas que nos dá as diferentes perspectivas sobre o que se está a passar e aquilo que podemos esperar. Repare, nós não temos aqui dados de comparação de um passado, ou seja, nós não estamos aqui em condições de fazer um estudo que diga sem pandemia era assim, com pandemia é assim. Até porque as situações se vão alterando a um ritmo muito rápido e há muitas dimensões. Por exemplo, se o ensino claramente melhorou em termos de estratégias, por outro lado, há um efeito de fadiga da pandemia e do computador e do ecrã, etc., que se calhar não tínhamos no arranque do primeiro confinamento. Portanto, há aqui muitas variáveis em jogo que nos convocam para olhar sempre estes resultados com muita atenção, escolhê-los e analisá-los, sobretudo com muito cuidado, para não cairmos em soluções precipitadas.
Isso significa que estão a ser estudadas alternativas ou projetos para ajudar no futuro estes alunos a recuperar?
Sim, portanto, aquilo que está a ser trabalhado, já não começou agora, já começou há algum tempo, é exatamente um plano de recuperação de aprendizagens para os próximos anos letivos, conforme foi anunciado até pelo Sr. Primeiro-Ministro, para 21-22 e 22-23, que tentará abarcar todas estas dimensões, desde as aprendizagens que não podem ficar para trás, não é? porque são impeditivas de progressão, até a dimensões como aquelas que eu referia de uma garantia de bem-estar social, bem-estar emocional, de gestão das muitas consequências desta pandemia nas crianças e nos jovens. E esse plano será apresentado durante o mês de maio, conforme foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro.
E esta pode ser uma oportunidade para se fazer uma reforma no sistema de ensino?
Bom, como no governo, em vários setores, temos dito muitas vezes que fazer reformas estruturais durante uma crise não é sensato, não é? Porque nós podemos estar a fazer uma grande revolução em função de dados que temos numa situação que é absolutamente extraordinária. E por isso, aquilo que nos interessa é tanto durante a pandemia e na gestão da pandemia, como no tempo que vier a seguir, como já estávamos a fazer no tempo anterior, é consolidar, avaliar uma mudança muito grande de paradigma que está no sistema, com a definição do perfil dos alunos a ser escolaridade obrigatória, com a definição das aprendizagens essenciais, que são uma resposta a programas e metas, por vezes, que eram demasiado extensos, com esta dimensão da inclusão, com o reforço das artes, com o Plano Nacional das Artes. Nós temos este comboio a andar, o comboio também que recorre à flexibilidade curricular para que tudo isto aconteça, e não vale a pena, e aliás inscrevemos isso em toda a legislação, não vale a pena começar já a pensar as mudanças seguintes sem termos ainda concluído o período de 6 anos previsto na legislação para avaliar os impactos daquilo que está a acontecer.
João Costa, secretário de Estado Adjunto e da Educação, sobre os resultados do estudo diagnóstico para aferir o impacto do primeiro confinamento nas aprendizagens.
Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora portuguesa Carla
A
Marques.
crónica desta semana de Carla Marques é dedicada aos termos RT e incidência, oriundos do léxico científico, que entraram na comunicação cotidiana, tendo obrigado os falantes a adaptarem-se a novos significados e a áreas temáticas do léxico.
Uma das consequências da Covid no plano linguístico está relacionada com a entrada no léxico cotidiano de inúmeras palavras oriundas da área científica. De repente, todos usamos termos que até há bem pouco tempo se encontravam circunscritos a domínios específicos do trabalho na área da ciência. O termo RT é disso um bom exemplo. Trata-se de uma sigla formada a partir das letras iniciais de rácio de transmissibilidade, um indicador que descreve o risco de contágio associado a cada pessoa infectada. Já todos sabemos que um RT igual ou superior a 1 é mau sinal, pois indica que cada pessoa infectada contagia uma ou mais pessoas. Logo, a epidemia está em fase de crescimento. Da terminologia científica vem também a palavra incidência, que diz respeito à frequência de aparecimento de novos casos da doença. Assim, enquanto o RT estiver abaixo de 1, e mesmo que suba de 0,7 para 0,9, por exemplo, a incidência estará a baixar, porque os novos casos estão a diminuir. Mas se o RT subir para 1 ou mais, a incidência vai crescer, porque o número de novos casos começará a aumentar. Dizem os especialistas que esta combinação de subida de RT e de incidência devem constituir a verdadeira preocupação no plano da evolução da pandemia. E esta vai sendo a abordagem matemática que vai ocupando os dias que correm. Vamos olhando os números e sonhando com conversas bem menos científicas.
A crónica de Carla Marques, quando o léxico científico passa, se insinua entre os falantes e os desafia.
As velhas que cosem as meias dos netos sabem muitas coisas, têm dados concretos. Sabem, por exemplo, que o mundo ainda tem salvação. E sabem que os netos hão de partir em missão. Eles podem partir em missão. mas não com as meias no estado em que estão. Nunca com as meias no estado em que estão. As velhas que cosem as meias dos netos sabem que Deus também tem os seus prediletos. Por serem velhas, respeitam as informações. E é Deus que os escolhe para as mais gloriosas missões. Serão gloriosas missões, mas não com as meias nestas condições. Nunca com as meias nestas condições.
As velhas que cosem as meias dos netos, de Miguel Araújo.
Quantas palavras?
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras ao ar, com rigor da máquina.
No Brasil, o Itamaraty é uma instituição de prestígio. O nome do palácio designa o Ministério das Relações Exteriores. Dizem as crónicas destes tempos insanos que esse estatuto esteve em perigo. Mas de Álvaro Lins a João Cabral de Melo Neto ou Alberto da Costa e Silva, entre muitos outros, Lisboa acolheu como embaixadores ou cônsules algumas das mais destacadas personalidades da cultura do país irmão. Sobre a língua comum, a Casa da Diplomacia Brasileira, em colaboração com o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, sediado na capital de Cabo Verde, acaba de anunciar os resultados do concurso ILPE Itamaraty de artigos científicos sobre o nosso idioma. Uma conversa com o conselheiro Bruno Zétula, da Divisão de Temas Internacionais, Culturais e de Língua Portuguesa do Ministério Brasileiro das Relações Exteriores.
Nós fomos informados pelo IUPE ontem, né, que houve a reunião do júri, que é composto pelos delegados de cada comissão nacional junto ao IUPE, e havia duas categorias. A categoria pós-graduação, o vencedor foi um artigo de Moçambique, né, e no caso da categoria de graduação, houve menções a artigos do Brasil, de São Tomé e Príncipe e de Timor-Leste. Então, ao todo, vão ser 6 artigos que vão ser publicados numa edição extra da revista Platô, e a gente imagina que esses artigos eles possam ser veiculados junto à CPLP no contexto das celebrações do Dia da Língua Portuguesa. A gente tem ciência que a Direção de Assuntos Culturais de Língua Portuguesa está fazendo uma programação bastante extensa, bastante abrangente, e a ideia do diretor do IUPE, que conta com o nosso apoio, seria que os vencedores desses textos pudessem participar de um debate sobre as suas ideias a respeito do ensino da língua portuguesa em contexto de língua não materna, com vistas a contribuir para arejar o debate nesses países. Eu acho que esse foi talvez o projeto mais, o objetivo mais interessante do projeto, que é gerar uma reflexão a partir das realidades locais. Muitas vezes nós buscamos aplicar paradigmas ou teorias ou modelos, não apenas explicativos, mas mesmo de funcionamento de ensino de língua portuguesa a partir de outras realidades. Isso às vezes acaba não funcionando por uma outra razão. Então acho que é muito interessante de poder fazer esse debate, que todos os textos possam ter sido lidos pelas comissões nacionais. Acho que isso foi muito interessante. A gente teve textos de todos os países, exceto Guiné-Bissau. Então, a gente considera que o concurso ele atingiu plenamente o objetivo, que era arejar o debate sobre um tema que é fundamental para o IUP, por conseguinte, é fundamental para todos os países da CPLP.
E esse artigo vencedor, como disse, o autor é moçambicano. Qual é o tema do artigo?
O primeiro lugar chama-se Pedagogia do Léxico, variedades não europeias como recurso para ensino e aprendizagem de português L2 em Moçambique. O segundo lugar, o tema do artigo é Desejo de Conciliação e Lugar de Fala, discutindo conceitos para a atuação de formadores de português como língua não materna. E o terceiro lugar, reflexões acerca da implementação de um conjunto de atividades potencialmente intercultural. Então, esses foram os três artigos mais bem pontuados pelo júri no âmbito da categoria pós-graduação, que eram de ampla concorrência por todos os países. E nos artigos de graduação, foram selecionados esses três países que eu mencionei, os artigos que passaram pela nota de corte do júri, né?
Estes artigos vão ser depois publicados. Serão depois levados em conta em projetos futuros do ILP?
A ideia é essa. No fundo, esse projeto ele é mais do IUP do que do Brasil. O Brasil, claro, deu um apoio decisivo para a realização do projeto, mas foi uma cooperação com o IUP, porque nós identificamos que era uma demanda forte do Instituto poder refletir um pouco mais a respeito de possíveis projetos de atuação. Nós temos notado uma inflexão muito positiva, muito alviçareira, do IUP, que tem se posicionado cada vez mais como um articulador de políticas públicas. Eu acho que na criação do Instituto havia, eu não sei, talvez a pretensão de que o Instituto fosse um grande executor de políticas públicas concertadas na CPLP, né? E a gente tem notado que talvez o Instituto tenha, não tivesse recursos, sobretudo humanos, né? Tem uma estrutura bastante modesta comparada à grandeza das iniciativas, das ações que desenvolve. Então, nós notamos que o IUP, como articulador, tem um papel fundamental no âmbito da CPLP, porque é onde se pode dialogar, onde se pode discutir políticas públicas para difusão e ensino da língua portuguesa que beneficiam a todos os países, não apenas a um ou outro país, ou mais a um ou outro país, mas beneficiam a todos de maneira bastante equitativa, não é? E promovendo, inclusive, né, o fortalecimento de capacidades, né, no ensino e divulgação da língua portuguesa naqueles países que têm menor capacidade de difusão da língua portuguesa instalada. Então, para a gente foi muito importante esse concurso notar, por exemplo, que o primeiro lugar vem de Moçambique, né, que é um país que estava com uma trajetória admirável na difusão da língua portuguesa, como, por exemplo, vai publicar agora com o apoio da cooperação portuguesa o dicionário de português moçambicano. Então, nós notamos que há uma reflexão muito forte sendo feita nesse país, né? Nós temos reflexão no Timor-Leste, em São Tomé, foi muito bom ver os artigos desses países representados também. E eu acho que é necessário criar os canais de reflexão, de circulação de ideias, e nós temos certeza que o IUP levará essas ideias em consideração nos seus próximos projetos. É claro que os projetos a serem executados com a articulação do IUP, sob a liderança do IUP, eles dependem de uma série de iniciativas das comissões nacionais, do Conselho Científico. Então, não necessariamente as recomendações, reflexões dos artigos vão virar imediatamente um outro projeto, mas seguramente serão tomadas em conta nos projetos que o IUP já desenvolve e em futuros projetos que as comissões nacionais debaterão. Talvez o mais do ponto de vista metodológico, mais importante desse concurso tenha sido a composição do júri. Ao nós sugerirmos que o júri seja composto por membros das comissões nacionais de todos os países e que todos os países pudessem submeter artigos, a gente fez com que todas as comissões nacionais pudessem conhecer um pouquinho mais a reflexão a respeito da língua portuguesa em todos os países. Isso seguramente vai arejar os debates, vai contribuir para o entendimento e uma concórdia maior no âmbito das discussões do Conselho Científico.
O ILP é um instituto que praticamente desde que nasceu tem estado privado de meios técnicos e financeiros. Isto significa que agora os estados vão investir mais no ILP? Essa é, por exemplo, uma das preocupações do Estado brasileiro.
Ah, sem dúvida alguma. Bom, primeiro eu queria comentar que eu conheço bem o IUP, né, porque eu servi em Cabo Verde, morei 3 anos em Cabo Verde, e eu sei dos desafios que o IUP apresenta e eu sei das potencialidades que o IUP tem. Eu acho que é impossível a gente pensar em uma gestão da língua portuguesa sem o IUP. Isso é muito claro para o governo brasileiro, da importância do IUP, da necessidade talvez de atualização do seu funcionamento, e nós vemos com muito bons olhos as propostas da professora Margarita de dinamizar o Conselho Científico, de propor algumas atualizações no Estatuto do Conselho Científico. A gente entende que isso vai tornar o Instituto um órgão talvez mais atual com os tempos de virtualização, de globalização. Então, são mudanças interessantes que estão sendo desenvolvidas. Por outro lado, eu acho que há a necessidade de que cada país possa reforçar o seu compromisso com o Instituto, sobretudo pensando em termos das comissões nacionais e das comissões temáticas que são desenvolvidas por meio do Instituto, né? Então, é necessário, além desse comprometimento multilateral, um comprometimento de cada país com a difusão da língua portuguesa. Nós notamos, em alguns casos, particularmente esse da terminologia, que eu referi no começo, que nós devemos ter um grande evento no Brasil mais adiante, apenas o Brasil nomeou os seus técnicos, os seus pontos focais para discutir temas de terminologia que são fundamentais para todos os países, né? Se nós vamos trabalhar com tradução, se nós vamos trabalhar com campos técnicos na área científica, na área de exploração de petróleo, é necessário que haja um diálogo a respeito de terminologias científicas e técnicas comuns. Então, é necessário que também haja, por parte dos países, um comprometimento forte com relação aos temas de estudo. Claro que nós sabemos que cada país terá suas prioridades, ainda mais em tempos de pandemia, isso está sendo bastante relativizado, as ações nesse sentido, mas para o Brasil é fundamental, o IUP é fundamental ter um IUP moderno, um IUP atuante, um IUP com legitimidade para articular políticas em benefício de toda a comunidade. Então, isso não é uma coisa nova, não diria que é uma tradição da política externa brasileira, mas há um comprometimento desde a criação do IUP com a sua gestão. O professor Giovanni Milha de Oliveira, quando foi presidente do IUP, fez trabalhos admiráveis. Talvez alguns dos principais projetos do IUP se devam à gestão brasileira, como o Portal do Professor, como a própria revista Platô, a implementação do VOC. Tudo isso são compromissos brasileiros com relação ao IUP. Então, nós temos bastante presente as nossas responsabilidades, a importância do IUP, e queremos cada vez mais contribuir naquilo que for possível, naquilo que estiver ao nosso alcance, para que o Brasil possa seguir sendo um membro bastante atuante, bastante participativo do Instituto.
Bruno Zétula, conselheiro, Divisão de Temas Internacionais, Culturais e de Língua Portuguesa, Departamento Cultural e Educacional do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.
Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
Estante Maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
Beijo pouco. Falo menos ainda. Mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais quotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar. Intransitivo. Te adoro. Teodora.
Manuel Bandeira, poeta brasileiro, na voz da atriz Maria Henrique. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel van der Kellen.
Quando as palavras surgem inteiras,
para falar com rigor também,
as vozes dizem estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português, um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.